Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a professora Eduarda Marques da Costa, que veio especialmente participar de um evento aqui na UEL e é pesquisadora na Universidade de Lisboa. A gente falava antes do intervalo a respeito de uma possível comparação entre América do Sul e Europa, guardadas as proporções, que a Europa não é algo monolítico e fechado, mas antes a gente estava falando no primeiro bloco e para quem está nos escutando a gente precisa de uma explicação melhor. A gente fala em insegurança, segurança alimentar, soberania alimentar, são conceitos e são ideias muito distintas. A senhora pode traduzir para quem está escutando em termos mais simples para as pessoas entenderem?
Muito bem, a soberania, a segurança foca muito nos indivíduos e, portanto, e tem uma dimensão que é institucional. Começou por ser uma dimensão associada à FAO, à ONU, à FAO, e foi incorporada nas políticas. A questão da segurança alimentar como o acesso à alimentação. E por isso o cenário hoje é muito diferente do acesso à alimentação que eu tenho, ora em África, continua a ser o mais difícil, ora no continente, ora na América do Sul, ora se compararmos depois a Europa e estas diferentes situações que estávamos aqui a referir, que ainda depois temos as diferenças entre urbano e rural. Nem sempre pensamos às vezes que o rural tem mais acesso à alimentação, não é necessariamente assim, como mostram os relatórios mais recentes. Quando falamos de soberania, estamos a falar já daquilo que são decisões governamentais dos Estados. E, portanto, é pensar como é que eu posso ter uma política que é de maior ou menor proteção, se ela é mais liberal e se é mais promotora de um mercado liberal. Eu fomento a questão das exportações, sigo uma linha de globalização e de internacionalização. Pelo contrário, se nós tivermos uma noção mais de soberania, de uma visão mais protecionista, então eu, se calhar, vou taxar produtos que importo, vou proteger os meus produtos internamente e, naturalmente, que vou dar mais espaço àquilo que é a produção local. O que é que acontece? Elas, as duas, andam um bocadinho em choque, porque o que temos vindo a assistir é que, apesar do aumento da produção, temos estado sempre em contínuo aumento da produção. Isso é que leva à intensificação dos sistemas, por isso é que eu uso mais agrotóxico, porque preciso de equilibrar os efeitos que são vindos, por exemplo, das mudanças da temperatura. Eu preciso de compensar as faltas de água, eu preciso de compensar uma série de coisas e, portanto, estou a utilizar químicos para processar e para fazer tudo muito mais rápido, porque eu preciso de mais alimento, quando eu falo isto em geral. Isso vai um bocadinho contra aquilo que depois é as possibilidades dos próprios países, se quiserem levar a soberania alimentar muito a sério, porque eles não são capazes de produzir o suficiente para as suas necessidades. Muitos países. Então temos as duas em choque, porque eu preciso de banalizar o acesso ao alimento, preciso de assegurar o acesso ao alimento, mas simultaneamente eu deveria ter uma estrutura que me protegesse aquilo que é a minha produção local, aquilo que é os meus alimentos, as minhas sementes características, as minhas especificidades do meu território. Quando nós olhamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o segundo, que é o que fala do combate à fome, ele próprio traz essas duas dimensões, porque ele simultaneamente quer proteger aquilo que é a produção local, mas um dos grandes objetivos e um grande indicador que temos até 2030 é diminuir, obviamente, a fome ou a insuficiência alimentar. E, portanto, isso significa intensidade de produção. Hoje dizia eu aos estudantes, assim, em jeito de brincadeira, que é, se nós, estou a tentar convencer um estudante a fazer um doutorado, a estimar qual é que era o espaço e a quantidade de água que ele ia precisar se 30% da população daquela região virasse vegetariana. Nós iríamos, quer dizer, a carne em si já é um altamente consumidor de espaço e, simultaneamente, um emissor de carbono, de emissões de CO2. Mas quando nós pensássemos numa mudança de dieta radical para um conjunto maior da população, onde é que nós iríamos ter espaço? Porque os legumes e toda esta dieta mais vegetariana não pode atravessar um continente, não é? Estamos a falar daquilo que são as regras normais do acesso ao alimento. Têm que se encontrar em territórios de maior proximidade, também para que eu não gaste tanto dinheiro em transporte, mas depois vamos pensar a quantidade de água que eu precisava. E esse vai ser o outro desafio do futuro. É como é que eu vou continuar a produzir para comatar as necessidades da população, portanto, a questão da segurança, tendo em conta estratégias de soberania que protejam os locais, mas simultaneamente que consigam lidar com aquilo que vão ser alguns recursos, escassez de alguns recursos, como eu tenho que transformar a produção, a forma da produção de energia, eu tenho que usar energias alternativas e, portanto, essas também vão precisar de espaço. Nós vamos ter áreas em torno das cidades que vão também ser de produção de energia, porque eu vou precisar de energia alternativa e, simultaneamente, vou precisar de água. E, portanto, como também costumo dizer, que há uma certa hipocrisia, porque eu vou fazer uma dieta sustentável e saudável, vou comer abacate, vou comer isto, vou comer aquilo, mas depois eu, europeu, importo isto. Ou seja, eu estou a importar um produto que é mais barato do que aquele que eu produziria no meu país, e quem está a produzir e a investir em água e nos seus recursos são os outros que estão de fora. Portanto, aqui já estamos, de facto, há um acesso à alimentação, mas por parte de alguns, de uma forma muito diferenciada, mas que de alguma maneira choca um bocadinho aqui com aquilo que é o objetivo da soberania, que era proteger os locais, e não é isso o que acontece. Pronto,
quando então, a gente fala em produção de carne, o Brasil é um grande exportador. Sim. E a gente tem que tomar alguns cuidados, porque essa produção de carne em larga escala, principalmente esse setor exportador, além de efeito estufa e outras coisas, uma parte dessa produção está em área de desmatamento ilegal, destruição de florestas. E a Europa tem, principalmente a União Europeia, tem algumas regras para importação com relação ao uso excessivo de defensivos, e a questão do desmatamento entra nessa equação?
Acho que não. Honestamente, acho que não. Ninguém pensa nisso. É a mesma coisa com a produção de alguns frutos tropicais. Acontece exatamente o mesmo, e há um intenso desmatamento e depois há uma intensividade na produção, também o excessivo uso do agrotóxico e o enorme consumo de água.
Manga, limão.
Exatamente, exatamente. E, portanto, acho que não. Acho que fica a Europa também, no meio da sua hipocrisia, fica preocupada com o agrotóxico, porque isso faz mal a mim, mas, se calhar, a outra parte, que já não é uma coisa que diretamente me afete, se calhar já não tem esse perfil de preocupações. E pensar nisto é também pensar na piscicultura, na aquacultura, não é? Cada vez mais. Que a intensidade, todos falamos que é preciso comermos peixe, uma dieta equilibrada, mas efetivamente, realmente, se todos começarmos a comer peixe com aquilo que seria a frequência normal e recomendada, não há outra forma senão utilizarmos a aquacultura. Só que a aquacultura temos outra vez o mesmo problema, não é? É o antibiótico, é os químicos, é os fecais, etc. E às vezes é melhor a gente nem pensar muito, não é? Porque senão qualquer dia a gente tem dificuldade em saber o que é que vai comer. Mas também não há assim umas, vamos lá ver. Há aqui este confronto, este conflito, que para além de confronto é um conflito entre aquilo que é a necessidade de produzir alimentação e efetivamente cumprir algumas regras que tenham a ver até com a saúde e com o acesso a uma alimentação.
Vamos retomar aquela nossa conversa de antes do intervalo.
Sim.
E saber isso. É possível uma comparação, principalmente para quem é estudioso, quem está com essa preocupação da pesquisa, de Brasil, América do Sul e a Europa, que a gente já disse que é muito heterogênea, Mas é possível fazer alguns estudos, algumas comparações?
A introdução na alimentação dos processados, dos ultraprocessados, ela tem seguido, enquanto que a Europa começou mais cedo, mas tem um processo mais lento, o Brasil começa mais tarde, mas é muito rápido. Por exemplo, este é logo um aspecto. E que tem consequências, por exemplo, na saúde, que impactam, em termos geracionais, impactam muito mais rápido. Não é? E como nós olhamos para os Estados Unidos, e portanto é a mesma coisa, porque o processado e o ultraprocessado introduziu-se muito rapidamente. Pronto. Agora pensando assim em termos do alimento. Depois, se formos ao sistema da produção, eu acho que há diferenças aí. Há ainda um controle e mesmo uma cultura por parte dos agricultores em ter alguma preocupação com o uso dos agrotóxicos e com os níveis de controle, que não estou a falar em particular do Brasil, mas que na América Latina é menor, por causa exatamente dessa intensidade da produção e pela forma como consegue colocar a produção no mercado, porque se não conseguisse colocar a produção no mercado, acabava por se adaptar. Mas como consegue colocar a produção no mercado, as coisas vão ficando nesse maior facilitismo. Portanto, aí acho que há diferença. Depois, há diferenças também naquilo que é a cultura europeia da alimentação. Os nórdicos, por exemplo, comiam o peixe seco, não é? E, portanto, e comiam um pão que eles faziam e que durava 9 meses, que são umas folhas muito fininhas de trigo. Se chegarmos ao sul, não é assim. Portanto, há essa diferenciação do que são os alimentos que nós valorizamos em diferentes países e que são parte da alimentação de base de diferentes países. Por exemplo, Portugal baseava-se muito na dieta mediterrânea e ultimamente até tem vindo a regredir na dieta mediterrânea, mas ainda vai consumindo peixe. Se olharmos o caso do Brasil, o Brasil tem status, no fundo, quando olhamos o Brasil e o tamanho do Brasil e a Europa, portanto, os países acabam por ser equivalentes aqui aos estados. A questão é que eu sinto que nos Estados há uma maior uniformização do consumo, mais do que no nosso caso, nos países. No nosso caso, os países ainda mantêm alguma diferenciação. Aqui, eu vou conhecendo já bastante o Brasil, penso que há uma maior uniformização.
Um padrão alimentar.
Um padrão alimentar para os vários Estados. E isso é uma perda. Não é? Para a diversidade da produção, é uma perda para a qualidade da alimentação. Não é?
Para a cultura.
E é para a cultura. Pronto. E acho que é o que está. Esta penetração foi muito rápida, há uma grande uniformização e o Brasil, para mim, tem um problema que ainda afeta mais, é como tem distâncias muito grandes a percorrer, não é? Que é a conservação. Imaginar chegar um peixe num determinado território, que seja peixe de mar, que não seja peixe de água de rio, um peixe que seja do mar, ou a cadeia de frio, o tira e o põe. Quando estava a trabalhar na Amazónia, os frangos congelavam e descongelavam 3 vezes. Quando chegavam à comunidade, já tinham congelado e descongelado 3 vezes, pelo menos. E, portanto, isso ainda é outro aspecto que vem ainda agudizar o problema do acesso à alimentação, porque depois, para além do acesso físico, é também a qualidade da alimentação. E eu aí acho que há uma diferença. Não é?
Aqui em Londrina, onde nós estamos, a distância para o litoral é 500 quilômetros.
Exatamente.
Que é maior que muito país que Exatamente. A gente conhece por aí. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas a gente tem 1 minuto e gostaríamos de ouvir da senhora que lições a senhora pode deixar aqui antes desse retorno para Portugal?
Tivemos a falar em termos genéricos, mas eu acho que há uma lição que eu gostava de dar, porque sobre... Uma lição nenhuma a dar a ninguém. Mas não há um aponto que eu gostava de focar. Defendemos muitas vezes as hortas, como um acesso à alimentação, à proximidade. As hortas têm que ter regulação. Têm que ter regulação por parte, têm que estar reguladas pelo município. Porque temos o problema da qualidade da água, temos o chumbo, se estão perto das estradas, temos a poluição que cai do ar. E, portanto, Se nós estamos preocupados com comunidades vulneráveis e achamos que a horta é uma forma deles acederem à alimentação e poderem ter um complemento de rendimento, ou pela venda ou pelo consumo, temos que nos preocupar que estas comunidades então tenham acesso, pelo menos, a uma alimentação com o mínimo de qualidade. E, portanto, isto tem que ser regulado. Os municípios têm que investir nisso. Isto é uma coisa de escala municipal. Não é global, porque eu não consigo controlar o resto. Mas é uma coisa de escala municipal. Os municípios têm que encontrar mecanismos de controlar a qualidade da água, de perceber o que é que se há perto, uma rodovia que absorve as infiltrações também que ocorrem dentro dos lençóis freáticos. Portanto, um mínimo de condições para garantir que essa produção das hortas locais, que são de valorizar, não estou a dizer que não estou contra, tenham uma garantia, tenham segurança. Neste sentido, em todas as dimensões da segurança, não é só o acesso físico, é nutricional e é de mínimo de qualidade. Pronto, e este é um assunto que se pode resolver rápido e fácil, porque é mudar as regras num plano diretor e a gente pode conseguir alcançar resultados.
Bom, infelizmente chegamos ao final. Agradecemos muito a presença da senhora. Um agradecimento especial ao nosso técnico responsável pela gravação, João Lopes. A UEL e o Direito à Cidade volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, sempre com reprise na segunda-feira às 8 horas da noite. O programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até!